6 ao versículo 20. Mateus 28, 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por hoje poder estar cumprindo uma tarefa que a mim mesmo eu me impus, de pregar expositivamente os evangelhos e a Bíblia. Obrigado por hoje poder concluir o evangelho de Mateus com esse sermão de número 100. Dou graças ao Senhor por isso, ó Pai. Obrigado por tua santa palavra, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos aqui nesse momento, te adorando e te louvando. Rogamos ao teu Espírito Santo que nos ilumine, nos direcione. Coloque em nossos lábios a palavra certa, a expressão correta, para que possa tocar corações. Não só daqueles que estão aqui no nosso templo, mas dos que acompanham esse culto, espalhados por todo esse país e fora do Brasil, onde há uma pessoa que fala português, ali nós podemos chegar. E agradecemos por isso, porque nós estamos também cumprindo o seu ide com essas transmissões. Obrigado por tudo, que teu Espírito Santo nos ilumine, que teu Espírito Santo transforme todos nós que ouvimos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, inicialmente, agradecer muito assim à igreja, ao conselho. Esse é um culto meio que de despedida, não que eu vá me embora, não é isso. Mas é porque, logo que aqui cheguei, eu tive o propósito de expor a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, e graças a Deus pude fazer isso em quase todos os livros do Novo Testamento, muitos deles, muitos do Antigo Testamento, e eu penso que agora também, transcorridos mais de 10 anos, a gente pode arriscar fazer algumas mudanças, digamos assim. Então, hoje a gente encerra, a princípio, esse ciclo de exposição, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, uma vez que cumprimos já uma grande tarefa, que foi expor a maior parte da Bíblia dessa maneira. A partir do domingo que vem, nós vamos fazer um passeio nas cartas do Novo Testamento, mas não mais dessa forma. Vamos caminhando nos livros, e já temos então, já apresentei para o conselho, já tem 2 meses pelo menos prontos de exposições. Então eu quero agradecer à igreja por isso, por ter ouvido, por ter acompanhado, agradecer ao conselho por nunca ter criado nenhum tipo de problema, porque há conselhos que não aceitam que os pastores preguem dessa forma, porque é uma forma muito arriscada de pregação, porque é um texto longo. Imagina, Mateus, foram 100 sermões de Mateus, você pregar 100 sermões no mesmo livro e você manter o interesse, manter a vontade, inclusive, isso não é fácil. Então, eu agradeço muito por isso. Expusemos os 3 evangelhos sinóticos e João, grande parte do João, em estudos de doutrina. Isso foi muito bom. Então, nós temos também agora que mudar um pouco. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, de modo especial, porque, pelo menos a princípio também, essa é a última transmissão que nós fazemos pelo Facebook. A partir de quarta-feira, dia 2 de outubro, nós estaremos no Instagram e no YouTube, somente nessas duas plataformas, e não mais no Facebook. Eu deixo com saudade o Facebook, porque é aqui onde existe uma grande comunidade. E me despeço, então, de todos do Facebook, neste momento, que nos acompanham desde o início da pandemia. E é muita gente. Há cultos aqui com 4 mil visualizações, 5 mil. Isso é muita coisa. Nossa igreja é muito pequena. E nós chegamos a muitos lugares. E cumprindo essa grande comissão de Jesus Cristo, que Ele manda que nós façamos discípulos e anunciemos o Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Mateus termina o seu Evangelho de forma magistral, de forma grandiosa. Ele conta toda a história de Jesus Cristo, e aí é bom a gente lembrar, ele apresenta Jesus Cristo como rei, como Messias, como herdeiro do trono de Davi. Em alguns momentos, Mateus cria um paralelo muito claro entre Jesus Cristo e Moisés, por exemplo. Assim como Moisés recebe as tábuas da lei no monte, é no monte, no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus entrega também a nova lei de Cristo, a lei do amor, que é o sermão conhecido como o Sermão da Montanha. E Mateus ali a gente vê claramente um paralelo com Moisés. Mateus organiza o seu livro, esse evangelho, em 5 livrinhos, que nos lembra também os 5 livros de Moisés. Mas ele mostra também Jesus Cristo como o rei herdeiro do trono de Davi, que veio para restaurar o trono de Davi. Não daquela maneira como se imaginava naquela época, um reino político, com uma delimitação geográfica. Não, esse reino se estende por toda a terra. Por isso que ele fala na questão do reino de Deus, por isso que Mateus registra o Pai Nosso, quando a gente diz, venha o teu reino, venha o teu reino. É um evangelho importantíssimo. Nesse evangelho também os pobres têm um destaque muito grande dentro do evangelho de Mateus. E aí, por fim, o Senhor Jesus manda que o evangelho seja anunciado. Mais do que isso, que as pessoas que recebem o evangelho não se tornem clientes, não se tornem ouvintes somente, mas discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Pessoas que estão dispostas a viver o evangelho com alegria, mas também com renúncia. Evangelho também é renúncia. Nós temos que renunciar a muita coisa nessa vivência do evangelho de Jesus Cristo. Então, voltando aqui para o texto, nós vemos que o Senhor tem um encontro com os discípulos lá na Galileia. É muito interessante quando você vai ler os outros evangelhos, e Lucas, por exemplo, nos informa isso. Nós vemos que Jesus Cristo, entre a ressurreição e a sua ascensão, ele fica 40 dias, pelo menos, aqui na terra ainda com os discípulos. Mas Mateus dá a impressão que logo que ele ressuscitou, no domingo mesmo, ele já ascendeu aos céus. Se vocês se lembrarem, semana passada não fui eu que preguei, foi o reverendo Sebastião. Aliás, dos 100 sermões, foi o único que eu não preguei. O sermão termina com os guardas sendo subornados no domingo da ressurreição. A pregação foi esse texto, no domingo da ressurreição, o texto. E hoje, então, já nos mostra Jesus Cristo na Galileia com os discípulos se despedindo deles. Então, Mateus dá a impressão que foi ato contínuo, que no mesmo dia ele já se encontrou com os discípulos na Galileia. Mas nos outros evangelhos nós sabemos que não. O Senhor ficou muito mais dias, talvez 40 dias, muito provavelmente 40 dias ainda com os discípulos. E aqui o texto diz que os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que o Senhor designara, e quando eles viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Como assim? Vejam bem, alguns estudiosos desse texto colocam que, na verdade, esse encontro de Jesus com os discípulos, aqui não estava se tratando somente dos apóstolos, dos onze, mas que havia um grupo muito grande de discípulos de Jesus nesse encontro. E um dos estudiosos do texto arrisca em dizer que, muito provavelmente, foi nesse momento da ascensão que o Senhor apareceu para aquelas 500 pessoas que Paulo diz que Jesus apareceu. Paulo diz, ele apareceu para Tiago, para Pedro, né, para os apóstolos, apareceu para 500 pessoas de uma vez só e finalmente para mim. Ele vai aparecer para Paulo 18 meses ou 3 anos depois de sua ascensão. Então, muito provavelmente era um grupo muito grande. E é muito interessante porque o texto diz que eles adoraram ao Senhor Jesus. Vejam bem, o judeu é muito rígido nessa questão de adoração, e na Bíblia inteira a gente vê que quando aparece anjos, alguma figura para algum judeu, quando o judeu faz qualquer menção de adorar, imaginando que pudesse ser uma teofania, logo é repreendido. E Jesus Cristo não, ele se permite ser adorado. Então aqui, não só os discípulos reconhecem que ele é digno de adoração, mas ele também tem consciência que é digno de adoração e permite que essa adoração seja feita. Ele já morreu, ele já ressuscitou dentre os mortos e tem então esse encontro com os discípulos, depois de muitos outros encontros, depois de ter aparecido para os onze. Ele tem então esse encontro e aí eles adoram ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui no Evangelho de Mateus, claro, quando Mateus escreveu o Evangelho, a maioria das cartas de Paulo já havia sido escrita, talvez Mateus até tivesse tido contato com alguma delas. O texto de Marcos já havia sido escrito, o Evangelho de Marcos, provavelmente tudo leva a crer que Mateus tinha diante de si uma cópia do Evangelho de Marcos, e no momento quando ele escreve, talvez 30 anos depois da morte de Jesus Cristo, ele já estava consolidado na mente de todos eles que Jesus Cristo era, sim, o Filho de Deus, o Messias esperado, aquele que havia sido anunciado pelos profetas que viria para salvar Israel. Essa é a ideia. Então, o Senhor encontra com os discípulos e eles o adoram. Jesus Cristo é digno de adoração, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém mais é digno de louvor e adoração. Ninguém. A despeito dos católicos romanos terem uma relação de adoração a Maria, aos santos, mas a Bíblia não deixa nenhuma margem para esse tipo de atitude. Adoração só a Deus. Adoração só ao Deus triuno. E aí Jesus Cristo se permite ser adorado. Ele é adorado, então nós já vemos aqui algo mudando na mente dos judeus, que eram unitaristas. Os judeus ainda hoje creem que Deus não crê na Trindade, o Deus único, um só, digamos assim, indivisível, é um só. E nesse momento aqui, já estava consolidado no coração da comunidade cristã que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho do Deus vivo, e era ele mesmo Deus, digno de louvor e adoração. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o chamamos de Senhor, por isso que nós o servimos, por isso que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nós vemos que esse texto também mostra algo muito importante. O versículo 18, e hoje eu vou voltar para a forma bem tradicional de expor, indo em cada versículo. O versículo 18 diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. É Jesus Cristo que tem poder e autoridade, não se enganem. E o poder e a autoridade de Jesus foram dados pelo próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo já reina, ele já governa o mundo não está à deriva, o mundo não está como uma nau perdida ou como uma espaçonave perdida no espaço, não. O mundo tem governo, o mundo tem um senhor, o mundo tem um governante, o mundo tem um rei, e esse homem, essa pessoa se chama Jesus Cristo, ninguém mais. Por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, render qualquer tipo de louvor, de autoridade aos políticos. Domingo que vem, de hoje a 8, vamos ter eleições municipais. Jamais, nunca podemos fazer isso. Isso é uma apostasia, se adorar político. É uma apostasia trazer político para o culto, para o lugar onde o culto é realizado, para, digamos assim, o altar, para o púlpito, e ser idolatrado. Isso é uma apostasia, isso é um pecado gravíssimo, isso fere a autoridade de Deus, isso fere a autoridade de Jesus Cristo. Infelizmente, a Igreja Evangélica Brasileira, nos últimos 4, 5 anos, fez isso de norte a sul do país. Político nenhum merece a nossa adoração. Político nenhum merece ser chamado de enviado. Isso é um erro, é só Jesus. Fazer isso com os políticos é tirar o poder de Jesus e entregar a um ser humano que perece, que fenece, que é como a flor que de manhã está bonita e de tarde acabou. Só Jesus governa, só Jesus reina, só em Jesus nós podemos e devemos colocar toda a nossa esperança. Às vezes nós colocamos a esperança no casamento, colocamos a esperança nos nossos filhos, colocamos a esperança na nossa saúde, colocamos a esperança no nosso bem-estar, colocamos a nossa esperança no candidato a prefeito, no governador, no presidente. Não, é só em Jesus que deve estar a nossa esperança. Porque só Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E é Ele que governa. Tudo mais é passageiro. Tudo mais é ser humano. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. A autoridade é de Jesus. Tampouco a autoridade não é de Maria, como muitas vezes nos quer fazer crer os católicos romanos. Maria é a bem-aventurada, é a mãe do nosso Senhor, é a virgem escolhida por Deus para trazer no seu ventre Jesus Cristo, nosso Salvador, encerra aí. O poder e a autoridade é de Jesus. Só Jesus é o nosso intercessor junto de Deus. Só Jesus intercede, só Jesus está como um advogado ao lado de Deus, defendendo a nossa causa, a nossa vida tão frágil, tão cheia de erros, tão limitada, tão cheia de desacertos, a nossa vida com tantos problemas familiares, pessoais, crises de toda a ordem, e Jesus está ali intercedendo, cuidando, olhando o tempo inteiro por nós, porque a Ele foi dada essa autoridade que se estende do céu à terra. Toda autoridade é de Jesus Cristo, de ninguém mais, não se enganem. Se você é católico romano, e há muitos católicos que assistem esse nosso culto, eu sei disso porque interagem, prestem atenção nessas palavras. Não são minhas, é da Escritura Sagrada, é da Bíblia, é da Palavra de Deus. Quando vocês agem assim, vocês estão ofendendo a Deus. É só Ele, é só Jesus que tem esse poder e essa autoridade. Você não vê nenhuma página da Bíblia concedendo esse poder e essa autoridade a Maria. Pelo contrário, Maria se coloca como a serva, eis a serva do Senhor, lá em Lucas. Eu expus Lucas, vocês se lembram disso. Só Jesus tem autoridade. Dessa maneira absoluta. E aí, Jesus está aqui. Vocês não precisam ir para outra igreja, ouvir outro pastor, ouvir outro pregador, como se naquela igreja Jesus Cristo fosse mostrar mais poder do que aqui. Não. O que você pensa que vai conseguir noutra experiência religiosa, é aqui que você vai conseguir. Talvez noutra experiência você se emocione um pouco mais. Talvez até você chore. Mas é o mesmo Cristo. É o mesmo Jesus. E só Ele. Depois, Ele nos entrega uma grande missão, que é o que, do ponto de vista clássico, nós chamamos a grande comissão. Qual é essa? Ele diz, portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão vendo aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu ordenei a vocês. Anunciem Jesus Cristo. Anunciem Jesus Cristo. A nossa igreja, a despeito de ser uma igreja tão pequena, com tão poucas pessoas, hoje eu tenho plena consciência do papel que ela ocupa como anunciadora do Evangelho. Eu já falei para vocês de pessoas que nos assistem em países inimagináveis, Vietnã, Iraque, Rússia. Como que a gente chega? A gente está cumprindo esse ide de Jesus Cristo. Mas não é só missão do pastor fazer isso. É de cada um que recebeu o Evangelho. Vocês que estão aqui, então, receberam todo o Evangelho de Mateus, sem pregações. Então, nós somos convocados a anunciar e fazer discípulos. Como que isso acontece? Nós precisamos chamar pessoas, falar de Jesus para as pessoas, e chamar as pessoas para virem para a igreja. Nós já fizemos aqui várias tentativas de sair no bairro distribuindo material aleatoriamente. O que nós ganhamos da última vez foi um furto aqui na igreja. Esse tipo de evangelismo, ele nem sempre rende os frutos desejados. Mas numa quarta-feira de julho que eu disse, chame seus parentes, chame seus amigos. Eu fiquei aqui emocionado com tanta gente que estava nessa igreja. Como que você é mãe e não consegue trazer seu filho, sua filha, sua irmã, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher? Como que você não consegue fazer isso? Meu Deus, como é que você não consegue trazer os de casa, os que estão sob sua autoridade? Não estão cumprindo nada que o pastor fala. Quem está falando é o pastor supremo, Jesus. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a obedecer o que eu ordenei. A obedecer o que eu ordenei. Nós não conseguimos mobilizar nossa família. Quem gera ovelha é ovelha. Que tem parentes, que tem amigos. Como a gente não faz isso? A gente precisa fazer isso. Não basta chegar em um país distante a mensagem que nós anunciamos aqui. Não basta. É preciso que nós que aqui estamos, que cada um de nós, assumisse um propósito de cumprir o que o Senhor Jesus determinou que nós fizéssemos para trazer pessoas. Vamos adorar. E aí a gente encontra tanta desculpa, Ah, me envolvi com isso, me envolvi com aquilo, ah, porque minha filha é isso, minha filha... Como assim você não consegue convencer os de casa a vir para o culto? Pessoas que foram criadas na igreja e não estão em igreja nenhuma, não estou falando só aqui não, em igreja nenhuma, crentes velhos, estão em casa uma hora dessa fazendo sabe-se Deus o quê. Como diria Raul Seixas, que eu gosto muito, sentado num trono de um apartamento com a boca escancarada esperando a morte chegar. Conhecem essa canção do Raul? Pois é, muitos estão assim em suas casas nesse momento. E nem a família consegue levantar essas pessoas. Jesus Cristo diz que nós devemos anunciar o Evangelho a toda criatura. E devemos fazer isso com os de casa, começar com os de casa. Porque é esse comprometimento, essa proximidade que faz com que a pessoa venha. Mas a gente precisa falar bem da nossa igreja. Vocês precisam falar bem. Vocês precisam dizer que esse é um lugar bom, ou não é? É tão ruim assim que você não quer isso para ninguém? Você está aqui pensando assim, eu vou lá chamar alguém? Basta eu nesse lugar ruim desse jeito? É um castigo? Ou é uma alegria louvar e adorar a Deus? Eu diria para vocês que só vocês tiveram o privilégio de ouvir os três evangelhos sendo pregados, do primeiro ao último versículo, dentro de Paracatu, pelo menos nos últimos 50 anos. Olha que privilégio. É ou não é? Eu mesmo gosto desse ambiente da igreja, sou apaixonado por ele. Amo ver vocês, fico todo contente. Para mim é um ambiente bom. E quem é que torna o ambiente bom? Somos nós. Vocês estão me entendendo? O que torna um ambiente bom, somos nós. Nós que tornamos esse ambiente bom. Então, se nós não falamos bem de Jesus, se não falamos bem de nossa igreja, para as pessoas do nosso convívio, se nós não dissemos assim, vamos lá. Uma das coisas que mais me inquieta, isso me inquieta, é pessoas, filhas dessa igreja, não terem a curiosidade nem de ver o milagre que Deus fez nesse templo, transformando um galpão numa das igrejas mais belas de Paracatu. Vejam o vídeo que eu postei nas redes sociais. Hoje eu fiz um vídeo no fim da tarde, que igreja bonita, muita gente falou comigo, que igreja linda, mas que coisa bonita. Como que a pessoa nasceu, foi batizada, fez profissão de fé e não tem a curiosidade nem de ver o que foi feito aqui? Aí você vai me dizer, não, eu não estou indo, mas eu estou firme com Jesus. Não está. Não está. Está mentindo. Está afastada de Jesus, está afastada de Deus, está afastada das promessas de Deus, está afastada de tudo. Porque aquele que está íntimo de Jesus, aquele que está perto de Jesus, aquele que está sentindo o cheiro de Jesus, ele quer se juntar com outras pessoas que também têm o mesmo cheiro. estão afastadas, precisam dobrar o joelho, converter o coração de pedra. E aí, nós precisamos ajudar essas pessoas, vocês que são parentes, dá uma saculejada, escuta, escuta. Você vai, daqui a pouco você morre, aí você vai morrer assim, afastada da igreja, afastada de Jesus, afastada de Deus? Acorda. Ou vocês não se preocupam com a vida espiritual das pessoas que vocês amam? Penso que nossa preocupação deve começar por aí. E Jesus diz, façam discípulos, batize, ensine a obedecer ao que eu disse para fazer. Ensinem a obedecer, a fé é obediência. Por fim, esse texto nos mostra uma maravilhosa promessa, grande. E aí eu vou fazer como o pastor pentecostal, que diz assim, tome posse dessa promessa de Jesus para a sua vida. Tome posse. Eu quero até que vocês, vamos ensaiar aqui como fazem os pentecostais, vocês vão dizer comigo, eu quero tomar posse dessa promessa. Vamos comigo? Eu quero tomar posse dessa promessa. Olha a promessa que Jesus faz, que coisa bonita. Ele diz, e eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Jesus promete estar conosco, Ele está conosco, Ele está aqui no nosso meio. Mas Ele não está só aqui no nosso meio, Ele vai com você para a sua casa. Amanhã, Jane, quando você de madrugada pegar o ônibus, saculejando, pegando poeira, pegando asfalto, Jesus está com você naquele ônibus. Mas não é só com você, Ele está com todo mundo. Ele está amanhã na creche, Isabel. Ele está com você, Emerson, lá na empresa onde você está trabalhando. Ele está com os que ficam aqui na cidade, porque Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Então, Jesus está aqui, mas Jesus nos dá uma promessa que Ele estará conosco sempre. Olha só, eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos, ou seja, até que Ele volte. Dona Maria, a senhora não está só, Jesus está com a senhora. A senhora perdeu o seu grande amor, seu Antônio. Perdeu filho e filha. Mas a senhora não está só. Jesus conforta o seu coração. Jesus, Ele diz, eu estou com vocês. E aí Ele conforta o coração de quem sofre. Todos nós aqui, se eu perguntasse no particular, eu tenho certeza que para cada um que eu perguntasse, eu descobriria um motivo de sofrimento na nossa vida. Às vezes uma saudade, não é, Lília? Seu pai e sua mãe. Águedo perdeu a mãe, Isabel perdeu os pais. E cada um aqui perdeu pessoas queridas. Teria um sofrimento que a gente poderia dizer, não, pastor, eu tenho essa dor, eu tenho esse sofrimento. Pois bem, Jesus, sem falsa propaganda nenhuma, é a cura para essa dor. É isso que Ele está dizendo. E que Jesus é esse? O que eu expus no Evangelho de Mateus e nos outros, que curou leprosos que estavam excluídos da sociedade, levantou morto da sepultura, ressuscitou, multiplicou os pães para quem não tinha comida. Olha que como Ele é completo. Então você que me escuta em algum lugar do mundo, se você está com dificuldade financeira, até aí Jesus é a solução para a sua vida. porque ele dá esperança, ele é o pão vivo que caiu do céu. Ele diz em João: eu sou o pão, eu sou o pão vivo. E ele se nos dá na ceia. Jesus está conosco e ele não nos abandona em momento algum. Mas também quando você está transbordando de felicidade numa festa com seus familiares alegres, Jesus também está na sua alegria. Não fique com culpa, não. Tem crente que fica se sentindo culpado porque está numa festa com a família, festejando, se alegrando. Vocês viram o que Jesus fez em Caná da Galileia? Quando a festa parecia que ia acabar porque o vinho tinha encerrado, ele transformou cerca de 600 litros d'água em saboroso vinho. Nenhum vinho do Porto chega nem perto daquele vinho que Jesus transformou. Por que ele fez isso? Porque a família ficar envergonhada, porque ia acabar a festa, porque ia encerrar a alegria. E Jesus é nossa alegria. Como diz uma música clássica, Jesus a alegria dos homens. Ele é a nossa alegria. Então, quando você está alegre com sua família, agradece a Jesus porque ele está ali no meio. Não expulse Jesus. Chame Jesus, Senhor, se faça presente com minha família, porque hoje é um momento de festa, é um momento de alegria, que nós estamos festejando e queremos o Senhor aqui perto de nós. Ele estará de qualquer jeito, mas se você o invoca, fica mais bonito, porque aí ele se sente em casa, porque ele foi convidado. Jesus está também na alegria de vocês. Não se sintam culpados quando estiverem alegres. Ele está na alegria. Nós precisamos ser pessoas completas, cristãos completos, que estão sempre com Jesus em todos os momentos da vida. E essa é a grande promessa, a maravilhosa promessa. Aqueles então que receberam a Jesus, que foram feitos discípulos, eles têm a promessa, a garantia, o mandamento, a certeza. E aí, sendo redundante, a certeza absoluta da presença de Jesus na vida deles. É isso que Mateus está dizendo no seu evangelho. Sabe aquele Jesus, Mateus está dizendo, sabe aquele Jesus que eu comecei falando da genealogia dele? Comecei desde Abraão, a genealogia dele. Sabe aquele Jesus que curou, que fez obras maravilhosas, que fez obras maravilhosas? Pois bem, esse Jesus foi entronizado. Ele agora reina, porque ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. E mais do que isso, ele diz que vocês não estão sozinhos, porque ele estará com vocês até a consumação do tempo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você pode até não sentir sensorialmente, mas ele está aqui. E eu vejo Jesus presente na vida dessa igreja, nos milagres que são realizados nessa igreja, porque muito do que acontece aqui é milagre. Essa é a menor igreja do presbitério, é a mais pobre, menor arrecadação do presbitério. Uma igreja que há muito poucos anos foi que conseguiu sobreviver sem carecer de ajuda do presbitério ou de outras igrejas, e ela se mantém. Mas para ela se manter, é preciso que vocês a mantenham, porque os recursos não caem no céu. Então, ser discípulo de Jesus é também se comprometer com a igreja, inclusive comprometendo o bolso. Eita, coisa difícil de comprometer é o bolso. A gente tem dificuldade, a gente parece que tem medo que vai faltar dinheiro em casa. Mas que Jesus é esse que ressuscita dos mortos, que cura leprosos, que dá visão aos cegos, que faz surdo mudo falar, não vai garantir a você o sustento de sua casa, porque você está investindo na obra do reino de Deus. Sinta um orgulho bom, não é orgulho vão, um orgulho bom de você olhar assim e dizer, eu contribuo com essa obra. Eu contribuo, eu mantenho essa obra. Porque precisa. Hoje mesmo eu estava conversando com o reverendo Sigisberto, momentos antes do culto, porque nós somos preocupados e queremos que essa igreja, que o Senhor abençoe a vida dessa igreja, que venha muita gente para essa igreja, e conversávamos de trazer a mocidade da igreja Betesda, vamos ver como, para aqui, para fazer uma movimentação dentro desse bairro, trazer o Ministério de Louvor da Betesda lá em Brasília para aqui, mas isso precisa de recurso financeiro. Eles não vêm por e-mail, vem de carro, tem que pagar, tem que receber essas pessoas, tem que ter comida para essas pessoas, tem que ter lugar. E como é que nós vamos fazer isso se não tivermos recursos para investir? Já se investiu muito em paredes, temos que investir em gente, no evangelho, para que essa igreja encha, fique lotada. Mas eu preciso que vocês também convertam o bolso e ajudem. Na obra do reino de Deus, estabeleça essa quantia aqui, mensal, essa é para a igreja, é para a obra de Jesus, é para o evangelho, e vocês vão ver que ao final de um ano, vocês não vão sentir falta daquele recurso. Você queria ter um emprego? Pois bem, foi Deus que deu. Mostre gratidão a Deus. Mostre gratidão a Deus, investindo na obra do reino, para quê? Para que esse id de Jesus Cristo chegue ao mundo inteiro. Porque ele precisa de recursos para que isso aconteça. Para que a gente traga outras pessoas para cá, movimente, e essa igreja fique cheia. Como vai ser bonito. E você saber que você ajudou na obra, a olhar e dizer, mas que maravilha. Eu ajudei, Deus me deu condição de fazer isso. Há um paradoxo aqui. Tem pessoas muito humildes, que ganham muito pouco e que contribuem. E outras que ganham bem e não contribuem com a obra. Que evangelho é esse? Que discipulado é esse? Que discipulado é esse? Ser discípulo de Jesus é você envolver-se inteiro na obra do reino. E eu espero que o evangelho de Mateus, o evangelho da graça, a grande comissão, nos sensibilize para que nós investamos na divulgação do evangelho de Jesus Cristo, inclusive com os nossos recursos financeiros que são vêm de Deus, são vindos de Deus. Se nós agradecemos a Deus por tê-los, nós devemos a Deus. Então que assumamos o compromisso de converter nosso bolso e investir nessa obra, para que o evangelho seja difundido e nós vejamos essa igreja cheia de gente. Uma festa enorme. Só o Paracatuzinho enche essa igreja, tem 30 mil habitantes aqui. 10% da população já seria gente demais, já ia ter que ter uns 3 cultos por dia aqui para caber tanta gente. Não é difícil, é muito fácil. Mas eu não faço isso sozinho, eu preciso de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este culto, Pai Santo. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder expor tantos livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Rogamos que o Senhor abençoe essa nova etapa, quando nós continuaremos expondo, fazendo a exposição da palavra de Deus, mas agora seguindo outros livros da Bíblia, indo num, indo no outro, mas sempre anunciando Jesus. Que essa igreja, ó Pai, seja abençoada, continue sendo abençoada, e que os que estão aqui, os que participam e os que também estão na internet, que são beneficiados com o Evangelho de Jesus Cristo, também se comprometam com essa obra, se comprometam em transformar a Igreja Presbiteriana Maranata numa igreja repleta de crentes, que o Espírito Santo ferva essa igreja, e não esse calor terrível que nós temos aqui. Que a fervura venha do Espírito, e que cada um se comprometa com esse crescimento. E que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. A igreja diga um tríplice amém. 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 E amém. Boa semana a todos. Deus os abençoe. Até quarta-feira.